Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Radiofobia.
Aqui tem João de Barro, pinta cego, pinta roxo, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bintivi. Aqui tem tanta andorinha, cambaxirra, quero, roximão e juriti, que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Pá, pá,
pá. Saudações, amigo internauta! Você, olá, tudo bem? Você dos quatro cantos do planeta, conectado no nosso site www.radiofobia.com.br, ouvindo aqui a sétima edição do nosso podcast de humor antiácido e efervescente. Por aqui o seu amigo Léo Lopes e do outro lado o meu amigo Kessa, tá bom, Kessinha?
Muito bem, e você, Léo? Tudo certinho?
Tudo bem, tudo tranquilos. O que você conta de novidades na bagaça?
De novidades, eu acho que essa entrevista que a gente vai ouvir hoje aí no nosso podcast número 7 tá animal, viu?
A entrevista, você gostou? Estamos variando um pouquinho, olha, né?
Literalmente, animal.
Olha, você, já vou preparar você aí, ouvinte, né? Você que está acostumado a ouvir sempre a gente, eu, o Kessa, nossos agregados aqui, o Laurito, Companhia Limitada, a gente aqui discutindo sobre assuntos sérios, né, Kessa? Assuntos científicos, coisas aí da globalização, da política, da evolução da humanidade. Dessa vez, uma entrevista totalmente nonsense com o poeta, polígrafo e performático, Ulisses Tavares, aí o cara faz de tudo, você vai ouvir daqui a pouco, mas a gente está aí estreando algumas novidades no nosso site, uma delas é a variação dos nossos entrevistados, não é mesmo, Kessa?
Exatamente. Veja que a entrevista com o Ulisses Tavares, ela já dá um início nessa nossa nova
fase, né?
Vamos melhorar o conhecimento dos nossos ouvintes, não é mesmo?
Exatamente, vamos cada vez mais
proporcionar uma melhoria em sua cultura geral.
Vamos fazer aqui um upgrade, vamos fazer um rabotograde na cultura dos nossos ouvintes, afinal de contas a gente precisa contribuir para que o intelecto das pessoas se desenvolva.
Os nossos ouvintes, porque eles estão precisando.
Estão precisando desenvolver seu intelecto, vocês estão ouvindo isso daqui, porque precisam de um tratamento psicológico, pelo menos. Por enquanto, a gente não vai pagar psiquiatra pra ninguém ainda, então a gente recomenda que você tome um Engove antes de começar a ouvir esse programa, porque ele o Ministério da Saúde adverte que ouvi-lo em excesso pode causar dores fortes no fígado, no pâncreas e também
no embaço.
No imbigo. No imbigo. É o seguinte, ó, vamos aproveitar também, que assim, é pra falar pra galera, que a gente tem algumas ferramentas novas. Se você viu lá o template do nosso site, a gente continua pobre, né? A gente não tá ganhando dinheiro ainda com essa merda, então a gente continua utilizando lá a ferramenta do Blogger, mas a gente faz de uma maneira caprichada. Então, você...
aquelas de R$1,99, né?
Aquelas de R$1,99, que você, na verdade, se compra, leve dois, pague um, né? Aquelas promoções...
Dura um dia,
mas a gente pega, porque pelo menos é de grátis, tá rolando, né? Isso. Então, se você vê lá no nosso template, lá do site, você vai ver que a partir de agora, na verdade, de dois programas pra cá, você já pode assinar o Radiofobia no seu iPod ou no seu iTunes. Tá vendo? Que chique que esse ano estamos ficando.
Puxa vida. Você falou em que língua mesmo aí?
Eu falei em romano.
Ah, muito bem.
No seu iPod, você já podia assinar o Radiofobia no seu iPobre. Você vai lá, faz o download do arquivo e passa pro seu iPobre, aí você escuta
aí se fode, né?
No MP3. Agora você tem o iPod também, o iPod, o iTunes, você que usa o iPod aí, tem o iTunes, né? Tem um botãozinho lá no site, em vários lugares do site você vai encontrar o botãozinho adicione ao iTunes, pra você que é um burro, não sabe falar inglês. Se você fala inglês, o add to iTunes.
cuidado com os botõezinhos,
tá? Tá cheio de botão, você não sabe...
Cuidado com o botãozinho no site, tá bom?
Clica lá no botão Add to iTunes. Se você tem o iTunes instalado na sua máquina e usa o Firefox, ele vai abrir direto e já vai adicionar o Radiofobia na relação dos seus podcasts lá do iTunes, aí você sincroniza com o seu iPod e toda vez que tiver um programa novo, você já vai saber, vai ouvir direto, vai levar para onde você quiser. Se você é, né, como nós, usa um iPod e não um iPod, você clica lá no download, você baixa o MP3 e aí você ouve onde você quiser, bota no seu pendrive, no seu penis drive, enfia onde você bem entender, grava um CD, ouve no botãozinho, grava um CD, ouve no carro, enfim. O importante é que você ouva o nosso programa. E também temos e-mail novo, não é isso que sim, ah?
Exatamente. Nosso novo endereço, podcast@radiofobia.com.br.
Exatamente. Você pode participar do Radiofobia através desse e-mail, se você quer que o seu e-mail seja lido no programa, se você quer participar do Radiofobia e que a gente leia o seu e-mail no programa, manda um e-mail, então, como o Kessa falou, podcast@radiofobia.com.br. Não esqueça de colocar seu nome, sua idade e da onde você está escrevendo, né? Não adianta escrever o e-mail só mandar a gente tomar no c... Não. Você quer mandar a gente tomar no c... Pode mandar, não tem problema. Mas você fala, eu sou o Zeferino, tenho 12 anos e estou escrevendo de Poços de Caldas. E aí a gente fala, ele mandou a gente tomar no c... Aí a gente fala, ou manda você pro inferno, enfim. Ah, mas a gente vai ler o seu e-mail aqui. A não ser que a gente receba zilhões de e-mails, aí vai ser impossível de ler, né? Como a gente não tá recebendo nenhum, então foda-se o que vier, a gente lê. É, vale classificado, você tá vendendo aí o seu computador, tá vendendo um aparelho de televisão, DVD, classificado, manda pra nós aqui.
Manda seu currículo.
Manda seu currículo, que a gente divulga aqui, exatamente. Manda terreno, né, acompanhante, privê, escort girl, né? O que você quiser.
Casa de massagem.
Casa, né, de massagem, sauna gay. É só mandar pra nós aqui que nós estamos divulgando. Não tem problema nenhum. E vamos começar agora uma série de especiais. A gente tá fazendo programas até agora com entrevistas, né, Kessa? Com os convidados, com os humoristas. Exatamente. E alguns não humoristas profissionais, mas metido a Zé Graça, tá valendo também. Só que agora nós vamos começar a partir do próximo Radiofobia. Aguardem. Próximo Radiofobia, Radiofobia 8, com um tema. Um tema que nós somos especialistas. Afinal de contas, eu e Kessa conhecemos todos os fenômenos do universo. Nós vamos falar sobre um tema que, por incrível que pareça, muita gente pediu pra gente falar sobre isso. E como eu e Kessa gostamos pra baralho, nós vamos fazer. Talvez a gente chame um outro amigo nosso pra participar também, pra que a gente fale com muita propriedade sobre esse tema. Se você ficou curioso, você só vai saber no próximo programa. Se não ficou curioso também, vai se fuder e não escuta essa merda. E logo, logo, saúde. Logo, logo tá chegando o programa 10. E o programa 10 vai ser um grande especial que nós vamos deixar aqui só o suspense. Música de suspense. Música de suspense rolando. Tcharam. O programa 10 vai ser um especial que nós estamos relendo um livro, estudando, e vamos falar sobre algo que todo mundo quer saber. Eu só vou dar uma dica sobre o programa 10, quiçá. E o bambu?
Bambu?
É a dica. Aguardem.
Nem eu entendi essa, hein?
Você vai ter que pesquisar. E o bambu? Joga no YouTube. E o bambu? Segura aí. Belezinha, então?
Vamos lá.
Tem algum recado aí que você queira dar pros povos e pras povas? Ou podemos já ir pra entrevista do maluco, do tiozão?
Eu acredito que essa entrevista vai ser realmente muito proveitosa. Quem tiver a oportunidade de ouvir vai se divertir muito com a gente.
Muito bem.
Como
isso,
a gente se divertiu fazendo a entrevista.
A gente se divertiu, gozamos e fomos gozados, não é verdade? Ah, ui.
Foi quase uma... Não, tanto gozo.
Não, teve. E ó, vamos só falar pra você o seguinte: se você tem um problema auditivo, vai chegar um momento que você vai ter certa dificuldade pra ouvir o programa, porque nós gravamos ele dentro do canil, com autorização da Sociedade Protetora dos Animais. Nenhum animal foi molestado nesse programa, nenhum cachorro, nem o Queça, nem você, não, né, Queça, não foi molestado nesse programa.
Graças a Deus.
Só nos bastidores, né?
Não, não. Eu acho que essa sua teoria tá errada.
Tá, então pula, tá bom. Vamos deixar. Vamos parar de ficar especulando sobre a sexualidade do Queça, que esses programas já estão ficando, né, muito repetitivos, esses
assuntos. Daqui a pouco já vão ficar me zoando por aí.
É, como se não fizéssemos isso todos os programas.
Pois é.
Então tá bom, vamos logo pra entrevista com Ulisses Tavares aqui no Radiofobia 7. Aumenta esta bosta e...
Aú!
Radiofobia.
Maestro, por favor, ¿me puede decir qué es lo que pasa aquí?
¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha.
Estamos começando, então, a entrevista do Radiofobia 7. A gente vai variar um pouquinho a partir desse programa, né, Queçinha? Vamos agora começar a fazer uns programas diferentes, como já foi anunciado no começo. Nós temos um convidado super especial, que é um doido de pedra.
Hoje tá bem legal o programa.
Olha, eu vou falar pra você. O meu amigo Clebones me sugeriu esse nosso convidado de hoje porque viu a entrevista dele no programa do Jô, agora no mês de março, quando ele tava divulgando o seu livro Histórias. Gostou da interpretação? Histórias. Os maiores porres da história da humanidade. E aí eu peguei o vídeo, joguei lá no site, eu fui pesquisar a respeito dele e a gente viu que ele é uma figuraça que faz de tudo um pouco. Vamos falar com ele agora, Ulisses Tavares. Como é que você tá, poeta? Muito obrigado, prazer tê-lo aqui no Radiofobia.
Tô bem, querido, e é bom explicar aos ouvintes que, embora escreva sobre bêbados, eu não estou bêbado. O que é uma pena, hein, porque com duas doses a mais até que eu fico bem interessante, viu, cara?
Não,
e as mulheres
não...
também.
Não, as mulheres...
Ô, Léo, você tem aí aquela... Não, aquela...
Eu já paquerei a Dercy Gonçalves achando que ela era a Gisele Bündchen.
Uia!
As mulheres ficam bem mais interessantes quando nós estamos bêbados, na verdade.
Com certeza.
Léo, serve um uísque aí pro nosso convidado, poxa.
Servindo agora, então, o uísquinho.
É? Por favor.
Quantas pedrinhas? Duas pedrinhas, tá bom, poeta? Duas pedrinhas?
Epa!
Tá aqui já, tá aqui, olha aqui, o uísquinho. Maravilha. Ulisses Tavares, 57 anos, um escritor. Na verdade, ele é muito mais do que escritor. O site dele... Você pode acessar aí para ir acompanhando enquanto a gente faz a entrevista. Você pode entrar lá no ulissestavares.com.br. Você vai ver a biografia desse nosso amigo. Você vai ver que ele faz de tudo um pouco. Agora, a primeira coisa que eu vou perguntar, Ulisses, é o seguinte. O que faz um polígrafo? Porque para mim, polígrafo é um detector de mentiras. Você é um detector de mentiras vivo? É isso que você faz?
No sentido literário, o polígrafo é o cara que escreve, ou o escritor, né, no caso, que escreve sobre todos os gêneros e assuntos. No Brasil, nós temos bem poucos. Um deles, que todo mundo se lembra, evidente, que é muito mais famoso que eu, aliás, eu não sou famoso coisa nenhuma, é o Milô Fernandes. Ah. Milô Fernandes, ele é dramaturgo, ele é tradutor, ele é humorista, ele é poeta e dos bons poetas, grande haikaisista. Ele é ilustrador, ele é ensaísta, bom, e mais uma tonelada de coisas, não é? Quer dizer, então o polígrafo é aquele que escreve sobre todos os gêneros literários.
Especialista em porra nenhuma, então.
Especialista em porra nenhuma, exatamente.
Ah, muito bem.
Exatamente. Na verdade, é que eu sou um pouco impaciente e eu sou muito xereta, viu, querido? Então, quase todos os assuntos me interesso. Eu sou um pouco igual o Karl Marx. Lembra do Karl Marx?
Lógico.
Falava, não, que inventou o marxismo, coitado.
Já se fudeu, com certeza.
É engraçado o mundo de hoje, né? Porque disseram que o Karl Marx morreu e o marxismo também. Agora, é engraçado que você abre a porta, a luta de classes continua.
Com certeza.
Rico contra pobre. Quer dizer, então como é que o cara morreu?
Ele não morreu, ele voltou pro planeta dele. Que por sinal...
Ele voltou pro planeta dele, mas o marxismo continua sendo uma proposta válida.
Continua.
Ou seja, enquanto existir luta de classes, que esse era o assunto dele, né, historicamente, vai continuar existindo o marxismo, né?
Então vou fazer então, o seguinte aqui, deixa eu só ligar aqui, eu vou ligar aqui agora aquela nossa voz de Tico e Teco, pra gente falar rapidinho aqui, porque quando a gente começa...
Então você vai virar loira, né? Tico e Teco.
Vou ligar aquela voz de Tico e Teco.
Pra gente falar que Ulisses Tavares, entre outras coisas, ele é jornalista há 45 anos em TV, rádio, jornais, revistas e agora na web, criativo publicitário há 35 anos, marqueteiro político há 20 anos, treinador de criatividade, professor e palestrante de web marketing, professor, compositor, letrista, dramaturgo, roteirista, editor de livros, escritor polígrafo, performático há 45 anos, produtor cultural, coterapeuta corporal, historiador heterodoxo, poeta nas horas vagas, lava, passa, cozinha e atende em domicílio.
Ah, com certeza, com certeza.
Você sabe que, na verdade, para se viver de literatura no Brasil, cara, a única coisa que eu não faço é chutinha. Porque não é mole, cara. A gente tá num país de letrados, né? Você sabe. Você tem vamos dizer assim, metade dos possíveis leitores são analfabetos, que não aprenderam a ler.
A começar pelo nosso presidente, né? Um belo exemplo.
A começar pelo nosso dedinho, né?
Não fala então, assim.
A outra metade é aquela que é analfabeto por opção.
Perfeito.
Né? Coisa que você mais tem hoje, cara, é o médico que fazia. Eu não leio nada porque eu sou especialista em hemorroida.
Ah, exatamente.
Pô, é uma cultura de né?
Especialista em dos outros, muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira formação de todas essas atividades que você desenvolve, né? Qual foi a sua primeira formação, ou a sua primeira paixão, aquilo que quando você iniciou aí na sua juventude, começo da vida adulta, você começou a desempenhar? Qual foi a sua primeira atividade?
Eu fiz os primeiros poemas aos 6 anos de idade. E depois comecei mesmo a fazer para valer aos 8 anos, porque eu era completamente apaixonado pela minha professora do primário, né? Eu sou da época do primário e ainda tinha latim, né? Você não podia dar cantada na professora, não é que nem hoje. Então, eu estava totalmente apaixonado. Acontece que, pô, você vê, eu era um cara franzino, com bronquite, morando em Sorocaba, pobre, filho de um operário, de uma empregada doméstica, morando na periferia. Quer dizer, que chance que eu tinha? Nenhuma, né? Entendeu? Aí, por aquelas coisas da natureza, eu descobri a poesia. Aí eu desandei a fazer poesias apaixonado por professoras, uma atrás da outra. Aliás, uma pior que a outra, se você quer saber. Eu muito me arrependo. Aí, por uma daquelas coincidências, aos 8 anos de idade, você tem que voltar no tempo, hein? Você tem que ver que eu sou bem mais velho do que você falou. Tô com 59, cara. Não é 56, não.
Ah, no seu site que tá desatualizado, então, hein?
Eu já tô... mas é que quando foi feito o site, eu ainda era jovenzinho, tinha só 56. Agora sou um Matusalém, velho de dar dó. Então, aos 8 anos de idade, eu fiz uma poesia muito profunda, maravilhosa, que, aliás, eu tô tentando achá-la para colocar no site, né?
Certo.
Eu deve estar em algum lugar da minha papelada. A Natália vai me ajudar. Que era uma poesia que relacionava Deus a...
Putz, é uma vida?
Não, tem tudo a ver, né? Tudo relação. É origem. Tudo
é o útero do ser humano.
É a grande pãe do mundo, não é? Uhum. Pra mim, a cabecinha de 8 anos de idade. Você vê como eu já era torto na época. Ela já tinha caído do berço.
Pensava direitinho.
Então, acontece que o jornal, na época, chamava-se Folha de Sorocaba. Nem existe mais. E por uma daquelas... ironias do destino, a poesia foi publicada. Quando a poesia foi publicada, cara, foi um escândalo na cidade. Nós estamos falando de 1958, quer dizer, pô, foi antes dos dinossauros serem extintos, né? Sorocaba era uma cidade muito conservadora, muito católica, ainda é, né? Mas era muito pior. Tanto é que lá tem uma avenida enorme que se chama Dom Aguirre. As pessoas pensam que o Dom Aguirre era um bispinho bonitinho. Era nada, o cara era um crápula, bicho. Era pior que esse papa que manda todo mundo morrer de AIDS porque não quer que use camisinha. Entendeu? Era muito pior na época. E aí eu tive a honra de ser o primeiro excomungado aos 8 anos de idade.
Excomungado
pelo Dom Aguirre. Ele publicou um negócio na porta da igreja, da catedral, que se chamava homilia. Se você perguntar para o católico, ele sabe que é isso. Homilia é um decreto e tem valor oficial. Acontece que, graças a Deus...
A diferença da homilia e da homilia é que a homilia, ela te humilha, na verdade.
É humilha, pessoal. Muito.
É, na verdade, foi assim, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, cara. Minha mãe, que era carola, fanática, né? Católica, que ficou horrorizada. Filho, o que você fez contra o bispo que está lá na porta da igreja, te excomungando? Aí eu lembro que, na época, eu já era irônico.
Parece Inquisição, meu.
Grande merda, vai me excomungar como, se eu não sou católico? É? Excomungar quem ele quiser.
Você já tinha feito a primeira comunhão, não?
Não tinha. Eu fui fazer muito depois, então minha mãe encheu o saco. Fui fazer
uns 10... Bispo otário do inferno.
Excomungou quem ele tinha comungado.
Ah, é, já conheci algumas coisas da vida. Então, aí por também daquelas ironias que, sei lá por que acontece de vez em quando na vida... É, existia um prêmio na época que era muito importante no Brasil, que nem tem mais, né? É, como se fosse hoje o prêmio Jabuti de literatura, né?
Perfeito.
E aí eu ganhei o prêmio, cara, no mesmo ano, entendeu? Aí, na época, o que tinha? A revista Cruzeiro, todo mundo lembra, né? O Cruzeiro, a revista Cruzeiro marcou época, era a revista Cruzeiro era a Veja de hoje,
sim,
né? Abriu uma capa, a criança precoce de Sorocaba, porque ninguém sabia que eu era tão novo. Com esse puta nome de velho que eu tenho, cara, Ulisses Tavares. O meu primeiro livro se chamava Reminiscências. Reminiscências são lembranças. Que porra de lembrança o garoto de 8, 9 anos tem? Tudo inventado, é lógico que eu não tinha nada. Eu mal tinha saído do coeiro, porra.
Meu amor brigou comigo, eu vou dormir no puteiro.
Radiofobia! Radiofobia!
Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor.
Ulisses Tavares, você escreveu um livro que foi publicado nesse ano, chamado Histórias, né? Aquele soluço, Histórias, um título muito legal, Os Maiores Porres da História da Humanidade, um livro que foi lançado aí no mês de março e que já ficamos sabendo que está vendendo bastante. Inclusive, nós pegamos aí a fonte diretamente com o Telepoeta aí, com a Natália. A gente vai receber os nossos livros aqui também, autografados e com dedicatória para de bêbados.
Autógrafo é grátis, avisa os ouvintes. Se comprar por aqui pela Natália...
No final nós vamos divulgar o telefone, tudo direitinho, como é que o nosso ouvinte faz para adquirir o livro, mas vamos falar do livro agora. Da onde veio a ideia de se escrever um livro sobre os maiores porres da história da humanidade? Isso é lógico, ideia que você teve quando estava bêbado, né?
Não. Aí eu faria um outro livro. Aí eu faria um livro só de piadinhas de bêbado. Ah. Porque bêbado só fala bobagem.
Porque você já pensando, vou fazer um livro dessa porra.
É, vou contar essa porra daí.
Como é que foi que surgiu a ideia? Primeiro, como foi que surgiu a ideia de se escrever um livro sobre os porres da história da humanidade? E segundo, o que é, até quando o que tem nesse livro, e aí você vai contar um pouco pra gente de algumas passagens do livro, o que isso realmente foi pesquisado e quantos por cento foi fruto da sua fértil imaginação?
Nesse livro, especificamente, não há nada da minha fértil imaginação, não.
Muito bem.
Eu não inventei nada. A única coisa que eu coloquei é um molinho, né? Você deve ter lido o livro, mas bem humorado.
Logicamente.
Floreio, né?
É, não vou ter que botar um molinho de escritor. Agora, há anos atrás, eu estava fazendo... como ouvinte aqui na PUC, uma série de aulas de história. Eu estava filando aulas, na verdade, né? porque eu não tenho paciência de fazer faculdade, mas eu gosto muito de história, né? Sim. Aí, como eu conheço todo mundo, também sou professor, aí filiava umas aulinhas, né? E num dia, a professora, a historiadora, né, que foi, eu acho que é a dona Lúcia, Lúcia Mendes, é, ela estava dizendo da história de Cleópatra e Marco Antônio, né? Só que ela falou de tal maneira que eu fiquei bem encafifado, cara, entendeu? É, o Marco Antônio, ele ficou 4 anos só tomando porra e participando de orgia. Nada mal, né? E Alexandria.
Se deu bem ele.
Furunfa no dando as furunfa na Cleópatra.
É porque ela é o Marco Antônio, né? Porra, não é um Zé Mané que nem eu. Bom, e aí ele ficou durante 4 anos, ele já estava muito velho para a época, né? Na época se morria muito cedo, né? Antiguidade era pior que hoje. Não tinha AIDS, mas as pessoas capotavam logo, logo, logo. 40 anos já era assim, nossa senhora, já era para estar no asilo. E ele ficou todo esse tempo esperando que a Cleópatra, que era maravilhosamente poderosa, né? É, detalhe, é sempre bom lembrar, Cleópatra era negra, orgulhem-se os negros, tá? Ela não era Elizabeth Taylor, que as pessoas viram no filme, não, de olhos azuis. Era neguinha, de nariz adunco, como boa africana.
Pesquisado, comprovado historicamente.
Não, claro.
Já e aí, o Marco Antônio ficava lá dando catraco na Cleópatra.
Os egípcios e os romanos, a gente não pode esquecer, eles registravam absolutamente tudo, eles já eram grandes historiadores na época. Tanto é que a gente conhece hoje, até como um egípcio ia ao banheiro, não é? Por quê? Porque eles deixavam tudo registrado. Eles já conheciam muito bem e tinham uma escrita muito desenvolvida. Né? Heródoto já contava tudo isso. Aí eu resolvi, eu fiquei tão interessado com isso, encafifado, que eu fui ver, e era absolutamente tudo verdade. Ele simplesmente ia tomar um porro tão grande que ele esqueceu o que ele tinha planejado de tática de guerra com a Cleópatra. Foi aí que os dois tiveram que se matar. Prosaico assim. Entendeu? Certo. Não foi nada, não foi nem os romanos. Os romanos ganharam a guerra de Alegre. Ele simplesmente depôs as armas. Ele era um imperador, na época, você sabe, era como um deus vivo, né? Não era que nem hoje, que é presidentinho que troca de 4
para 1. Claro, era idolatrado deus como vivo. Deus pelos seus súditos, né?
Adorado totalmente.
Lógico.
E aí, como ele esqueceu a estratégia de guerra combinada com a Cleópatra, ele depois as armas. E o exército inteiro dele também fez a mesma coisa, começou a chorar e depois as armas.
E aí ele tomou no toba. Hã? E aí ele tomou no toba.
Tomou total. Ele esqueceu que ele tinha combinado com ela.
Mas aí, isso deu pra você a inspiração de falar assim, não, deve ter acontecido várias dessas ao longo da história da humanidade.
Alguns eu já sabia, né, querido? Porque eu, como eu leio muito e pesquiso muita biografia, eu já sabia dos escritores.
Certo.
Escritores tomando porre e fazendo loucura é a coisa mais comum do mundo, não é só o Ulisses Tavares, não. É qualquer um na história.
É, radialista também, de vez
eu
em quando.
Eu até que não faço nenhuma. Eu sou comportadinho, entendeu? Mas eu já sabia dos escritores. Agora, o que me espantou foi quando comecei a entrar na área política e na área da antiguidade.
Ah,
né?
Então vamos...
Aí que eu falei, gente, vai falar que o porre não mudou a história?
Então,
mudou sim.
Então
foi
vamos
esse
lá.
Viés que eu dei pro livro.
Radiofobia.
Então vamos lá, o porre, o maior porre, vamos, antes de entrar na história moderna, o maior porre bíblico da sua pesquisa, qual foi?
Ah, eu não botei o Noé, porque o Noé todo mundo conhece.
O Noé era uma bichona, na verdade, né?
Tinha louca que saiu pelada, entendeu? Comemorando que Deus parou a chuva. Mas isso todo mundo sabe, é só ler no Antigo Testamento, né?
Muito bem. Mas...
O que eu botei no livro, que eu sempre gostei muito, eu acho uma história maravilhosa, é a do Ló.
É a do Ló.
Lembra de Sodoma e Gomorra?
Com certeza.
Aquele lugar onde todos nós gostaríamos de ter morado, aquela putaria danada, entendeu? Que era uma farra, a vida era uma festa. Deus ficou muito pé da vida com eles, né? Isso tá no Antigo Testamento, não tô inventando também. e mandou o arcanjo São Gabriel e seu séquito para exterminar a cidade. Eles fizeram isso, lembra? Estava no Antigo Testamento, tacaram fogo em tudo. Acabou. Só sobrou Ló, as duas filhinhas de Enfetinhas, que eram muito novinhas, e a mulher. A mulher era muito xereta e virou uma estátua de sal. Ela foi olhar o que tinha acontecido com a cidade. E Deus tinha falado, não olhe para trás. Quem olhar vai virar estátua de sal. E ela virou estátua de sal. Aí só sobrou o coitado do Ló com as duas filhinhas de Enfetinha. E ele foi morar numa caverna lá perto. Né? Eu acho que o lugar se chamava Chart ou Shark, alguma coisa assim. Né?
Ele com as duas filhas.
Ele com as duas filhas. O que aconteceria? A descendência acabaria, claro. Ele estava muito velho. Ló tinha bem mais de 80 anos, segundo a Bíblia, né? Ele não dava mais no couro. E naquela época não tinha Viagra, né, pô?
Acabou a humanidade, vamos começar de novo. Começa das amebas outra vez. Muito bem.
Então, aí a primeira filha teve uma grande ideia. Deu um porre no Ló.
E aí resolveu dar o loló pro Ló.
Deu o loló pro Ló. Aí, no segundo dia, a segunda filha deu outro porre no Ló e deu também o loló.
Muito bem.
E o que aconteceu foi que gerou, por um lado de uma filha, os árabes e por outro, os judeus. Bonitinho, né?
Então,
se não fosse um porre, não tinha essa briga desgraçada que tá no Oriente Médio.
E não foi, e não foi o loló que elas deram pro Ló, pelo jeito.
Não foi por causa do loló.
Muito bem.
Aí agora, a gente tem antes da Bíblia, viu?
Antes da Bíblia? Da Bíblia?
Nós temos a tradição do candomblé, que também é maravilhosa, é riquíssima, né? Com seus deuses e deusas, e a mitologia africana é, pô, é de arrebentado, bonita, né?
Assim, uhum.
Né? Da altura mesmo da mitologia da Grécia.
Mas como antes da Bíblia? Antes da Bíblia, você fala no temporal.
É, oxalá.
Antes
de quem, Léo?
Antes da Bíblia, no temporal. Tu
fala. Não, o Léo falou da Bíblia.
A Bíblia. Bíblia.
Ah, tá. Só desculpe, eu só não tinha entendido.
Como antes da Bíblia? Antes da Bíblia?
Antes da Bíblia? Antes da Bíblia? Antes da Bíblia? Antes da Bíblia?
Meu bem, sorria da infelicidade.
Então, mas no candomblé, o Oxalá, ele foi designado para criar o homem.
Certo.
O mundo já havia sido criado, né? Faltava criar o homem. Igualzinho tá na Bíblia.
Certo.
Aí ele foi criar o homem a partir de estátuas de barro, certo?
Certo.
Só que ele adorava tomar o vinho de Pequi. Vinho de Pequi, Pequi é uma árvore odorífica, né, da África.
Certo.
Esse vinho é muito famoso no norte da África, se toma até hoje, mas certo. Também não é inventado.
Certo.
Acontece que ele pegava porres tão grandes
certo.
Que ele esquecia as estátuas no forno muito tempo.
Certo.
E algumas ficavam pretas. Algumas ele tirava antes do tempo, ficavam muito branquinhas. Algumas ele esquecia de fazer a perninha, virava uma anquitola. Algumas eles não botavam olhinho, viravam ceguinho. Essa é a tradição da criação do mundo pelo candomblé.
Ou seja, um deus que vivia de fogo.
Vivia de fogo.
Foi errando na estátua, foi fazendo preto, branco, amarelo, aleijado, cegueta.
Tudo. Fez tudo com essa fauna humana fantasticamente grotesca e bonita que nós temos. Fazia uma Gisele Bündchen, quando ele errava, vamos fazer um Ulisses Tavares.
Fazia nós.
Fazia um deputado nordestino, enfim, aquela merda.
Professor, nós temos na mitologia grega, lá tem o Baco, não é? No seu livro tem alguma coisa falando sobre as orgias do vinho, não?
Orgia é o que não falta. Bebida
não
e
falta.
Sexo são praticamente irmãos siameses.
Então vamos lá. O maior porre grego na concepção de Ulisses Tavares. Na concepção não, na consideração, na visão de Ulisses Tavares, o maior porre grego.
Olha, na verdade, da Grécia eu não cito, né? Porque eu vou colocar isso no Wiki Histórias 2.
Ah, mas você vai dar, mas você vai dar um teaser pra nós aqui.
Claro, já deu teaser, então. É, aí eu vou colocar todas as histórias da antiguidade, que são inúmeras que eu tenho, né? No Wiki Histórias 2. E no Wiki Histórias 3 eu vou colocar as histórias contemporâneas. Aí voltar os personagens contemporâneos, personagens de 1910 pra cá.
Tá, mas aqui é o seguinte, você não precisa se preocupar com o processo, porque ninguém ouve esta merda mesmo.
Verdade.
Então você não vai ser processado por ninguém, como você tava com medo de falar do pessoal da ditadura militar.
Você não pode esquecer, querido, que o jornalista que fez o livro do Roberto Carlos, ele também nunca achou que ele ia ser processado.
Ah, mas...
É porque ele é presidente do fã-clube do Roberto Carlos. E você viu o que deu, né?
Não, mas isso aqui é um programa de...
Quebraram com ele e ainda viraram o livro. O Roberto Carlos fez o livro virar picadinho.
Não se preocupe, Ulisses. Isso aqui é um programa de humor. Ele não tem nenhuma credibilidade. Qualquer coisa que se diga aqui é a mesma coisa que se estivesse falando bêbado. Não se preocupe com isso.
Ou no banheiro. Ah, mas
eu tenho o nome a zerar, meu filho.
Você tem o nome a zerar, nome na verdade, né?
A zelar eu não tenho, mas zerar eu tenho.
Muito não, bem.
Mas tem umas historinhas que são engraçadas.
Não, conta pra gente uma. Conta pra gente uma. A gente
vai gostar muito. E que eu não tenho nem consegui tocar no assunto das últimas entrevistas. Que se chama Dona Beija.
Beleza, vamos lá.
Dona Beija, de Minas Gerais. Ela foi, antes da Bruna Surfistinha fazer o que faz, a Dona Beija já era da pá virada. Ela foi a primeira garota de programa do Brasil, assim, eu digo garota de programa, famosa, né? E olha que ela não era nem atriz e nem participava do BBB, meu filho.
Tá vendo? Vamos só abrir
foi suando o cotovelo no colchão, entendeu? Ela ficou muito famosa, ela teve o maior bordel de Araxá. E ela foi a inventora de várias coisas. Uma delas, que é legal os meninos saberem, é o pega-rapaz. Pega rapaz é essa franjinha que as meninas põem na testa, assim, que faz, parece uma vírgula.
Sim.
Ela era uma inventora danada, né? E outra coisa que ela inventou e que agora tá voltando à moda, se chamava suxantismo. Sabe o que é?
Não.
Suxantismo é a capacidade que a mulher tem de apertar os lábios vaginais, provocando grande prazer no homem.
Ah, não é a mesma coisa que o...
se chama com outro nome. Tem até umas fulanas aí fazendo curso, ganhando muito dinheiro com isso. Chama pompoarismo.
Pompoarismo, perfeitamente.
Só pensa que pompoarismo é tirar os pelos públicos da c***, não é não.
Não.
Elas treinam ou com caneta bique ou com o dedinho mesmo, né?
Não, mas esse aí, olha, eu já morei no norte e o pessoal...
apertando a
c***. O pessoal lá do norte fala que a mulher que faz isso, ela tem bezerro. A mulher... é isso sim. É, eu morei lá no norte, o pessoal fala que a mulher tem bezerro e a mulher que tem bezerro, ela segura todo o homem que ela quer porque a bichinha mama na coisa, né? É, por isso que tem bezerro. E, nossa, tem vídeos aí que a mulher faz, joga bolinha de ping-pong, fuma, é uma beleza.
Fuma até o cigarro pela
foto. É uma beleza, muito bem. Olha pra onde virou a nossa entrevista.
Olha o nível da nossa conversa.
O que vai ter...
De acordo com radiofobia, não, né? Tá bom.
É de bezerro pra baixo.
Mas a Dona Beija fazia o quê?
Foi a Dona Beija a primeira a propagar o pompoarismo, o suxantismo,
certo,
como técnica sexual. E ela também foi a primeira, ela era muito influente na época, né? Ela era amiga de um farmacêutico, olha só o que o danadinho inventou. Ele tinha dois tipos de licor de vinho, né?
Sim.
Um é que brochava, certo? Que o cara dormia. E o outro que era afrodisíaco, entendeu? Como toda noite era sorteado uma trepadinha com a Dona Beija, era cortesia do bordel, certo? Que era muito caro o bordel, né? Todo império e todos os garimpeiros passavam por lá, né? Todo caminho do ouro, Minas Gerais. Então, com quem ela queria dormir, ela dava o afrodisíaco.
Certo.
E o coitado que ela não queria, ela dava o broxante.
Dava
o... Aí o cara dormia, quando acordava, tava crente que transou com a Dona Beija, perdeu uma grana danada e não aconteceu nada.
Muito bem, a Dona Beija espertona. Não só embebedava, como inventou o Boa Noite Cinderela.
É. No final da vida dela, ela foi amante de um barão da época, né, o Barão de Mesquita, que não tem nada a ver com o dono do estado de São Paulo, que quando acabou a relação dos dois, ele botou ela numa balança, viu quanto ela pesava, né, peladinha, claro, e botou o peso dela em esmeraldas e barras de ouro. Quer dizer, é a puta mais bem paga do Brasil.
Mais,
né?
Bem paga do Brasil.
Não tá com nada perto disso.
Foi nesse momento que ela lamentou no segundo, né?
Ela já devia estar meio gordinha.
Pois
ela,
é.
Bom. Ela ficou tão rica que ela desistiu da putaria, ela acabou a vida com uma pia mulher de igreja, construindo igreja, reclusa na fazenda e fazendo novenas, rezando. É porque, na verdade, ajoelhou tem que rezar, ela continuou rezando, só que de outro jeito.
Muito bem, já não estava mais, não necessariamente ajoelhada na posição costumeira.
Não, aí você sabe que sangue de Cristo tem poder, né?
Se tem.
Amante de Jesus.
Ulisses, uma outra passagem aí mais próxima agora da nossa história aqui, seja da história do Brasil e tal, que você conta no livro. livro que você considera bastante engraçada para contar para os nossos ouvintes?
Olha, bem engraçada mesmo, é um campeonato que existe em Sergipe, no interior de Sergipe, existe até hoje, né, que é o campeonato da cachaça. Ganha quem tomar mais cachaça.
Certo. Galo.
É igual rodeio, tem júri, tem arquibancada, tem torcida, tem faixa. E eles, cada ano, eles fazem numa cidade. Eu só vi o de 3 anos atrás, né?
Certo.
É, em que o cara não conseguiu levar o troféu porque ele tomou 8 litros de pinga, cara. Mas é direto.
Caraca. Porque você
não pode tomar aos pouquinhos, não. É no gargalo. Então,
mas agora eu quero que você conte pra gente um fato de beberrão que realmente teve grande influência na história da humanidade.
Ah, tem vários. Tem vários. Nós temos a Guerra da Cachaça, por exemplo. A Guerra da Cachaça foi fantástica. Ela se chama exatamente a Guerra da Cachaça.
Seria a Guerra dos 100 litros, então. É. Assim como teve a Guerra dos 100 dias.
Foi a Guerra de 1688 da Turquia com a Áustria.
E foi como foi essa Guerra da Cachaça?
É muito bonitinha, porque a Áustria era governada por aquele que agora virou santo, é o Dom José, entendeu? Mas que na verdade era um bananão, era um péssimo estrategista, né? É, na época, em 1788, evidente, as guerras eram muito demoradas, né? Porque para você deslocar todas aquelas tropas, é tudo cavalo, né? A
Lógico.
Cavalo, canhões pesadíssimos, enfim, né? Balas enormes, né? De ferro, aquelas balas de canhão eram redondas, né? Então, aí o que acontece? Ficou a tropa do Dom José, da Áustria, ela ficou acampada de um lado do rio e a tropa turca do outro lado. Isso demorou muito tempo, quase 2 anos, né? Pequenas escaramuças e ninguém resolvia nada, igual a Guerra de 100 anos, né? Que na verdade não Quando durou 100 anos.
Tomavam um goró.
Durou um pouco mais. Bom, e aí o que aconteceu? Um pelotão avançado da tropa do Dom José, da Áustria, atravessou a ponte, aquelas incursões, né? Guerra de escaramuça. E acabou numa aldeia, numa pequena aldeia turca, né? Que estava exatamente comemorando a colheita de cana. Ou seja, estava fazendo cachaça.
Muito bem.
Aí, esse pequeno guarnição avançada, essa pequena micro tropa, né? Ela não saiu mais de lá, claro, com a mulherada toda e a cachaça.
Tudo o que o homem, né, na antiguidade mais precisava.
O homem gosta pouquinho, né?
É, mulher e cana. Hoje em dia, mulher, cana e dinheiro. Naquela época, mulher e cana estava ótimo já.
Pois é.
Mergulharam na cachaça.
Então, o que aconteceu? Daí eles não saíam de lá. Aí teve uma noite que estava uma tempestade muito forte, né? Estava muito escuro, entendeu? O Dom José, desastrado, como sempre, mandou um outro pelotão avançado e ver o que tinha acontecido com aquele batalhão. Por que eles não voltavam mais, entendeu?
Certo.
Esse batalhão que estava tudo cachaçado, na maior dança, na maior farra lá com as
estúpidas... A Dona Beija?
Achou... Não, a Dona Beija devia estar lá também. Devia estar a avó da Dona Beija.
Ah, tá.
Então eles achando que a tropa vinha pegar a cachaça deles, reagiram. O Dom José, da outra mais do rio... Vendo toda essa loucura, né, tiros e tudo, né, som de choro e etc., achou que finalmente os turcos estavam atacando e deu a ordem para atacar a todo o vapor, com toda a garra.
Certo.
Né? Resultado, a Áustria, nessa brincadeira, perdeu exatamente 100 mil homens.
Tá vendo que essa, quando eu falo pra você que a cana mata, você não acredita. Eles.
Os austríacos que se mataram.
Ah, mas geralmente
a cachaça é minha.
Geralmente é assim, né?
Eu tô conhecendo com a Guerra da Cachaça, porque eles mataram eles, não foram os turcos.
Também.
Os turcos nem sabiam o que tava acontecendo.
Vai fazer a mira com a cana, cabeça cheia de cana, né? Você não sabe quem é amigo, quem é inimigo, farinha, né?
Você traz.
E tava escuro e tempestade, e eles se mataram.
Já que é pra tirar, vamos embora, certo o que der.
Eu sou teu bar, eu sou seu admirador, eu sou teu bar, eu sou seu bar.
Tá atravessado, Chocô. Tá, você tá todo atravessado. Você que quiser, você saiu do ritmo, você tá fora de ritmo. Você tá fora de ritmo.
Eu sou profissional.
E eu sou internacional. Foi você mesmo.
Vai aprender a cantar que é melhor.
Você tá aprendendo comigo, cara.
Você
tá aprendendo comigo.
Eu
tenho 58 anos, cara, sou mais velho que tu. Eu sou teu professor, cara.
Você é essa?
Sou sim.
Eu sou seu fã. Eu sou seu
admirador.
Você
tá sozinho agora. Vou cantar só.
Pra que eu fui chamar tu? Pra tu me atrapalhar, cara.
Eu canto melhor que você.
Cantava.
Radiofobia.
Código de Hammurabi, né? Da Babilônia.
Ainda fomos longe agora, hein?
Uniforme, né?
Sim.
Em 8 mil anos, qual é o segundo parágrafo? O comerciante que adicionar água na cerveja será executado.
Bom, corta o saco fora. Muito bem. E lembrando que o Código de Hammurabi é aquele do olho por olho, dente por dente.
A pena de talião.
Pena de talião que tá no código, né? Olho por olho, dente por dente. Então nós podemos fazer o quê? Garrafa por garrafa, cana por cana.
Cana por cana, garrafa por garrafa.
Então é mais uma coisa que você deve ter percebido muito aí nas suas pesquisas. A gente também, eu e Kessa já não somos mais adolescentes, faz um bom tempo, né? E também.
Por você.
Também somos. Ah, você é novão, tá bom, tudo bem. Letrados na arte da cachaçaria também que somos, a gente realmente percebe que grande parte da desinibição e da inspiração que o ser humano toma em alguns momentos, né, de ímpeto para fazer alguma coisa, quando ele vai perceber depois, quando ele vai ficar sóbrio depois, ele fala, fiz merda, não é verdade?
Ué.
Isso quando acontece num momento histórico, como, por exemplo, num presidente da república, por exemplo, isso pode ter consequências desastrosas, não?
Total.
O que é que você levantou aí que você vai ainda, caso você consiga a liberação para fazer no seu terceiro livro? Porque o Ick Stories, na verdade, é o primeiro de uma série de três, né?
É, o Ick Stories é o primeiro de uma série de três por puro incidente. Ele é um livro que iria ser publicado pela Edi Ouro, certo? Ano
certo.
Passado. Mas quando a Edi Ouro viu o tamanho das barbaridades que eu tinha levantado, afinou.
Ah.
Inclusive, eu passei vergonha, porque o livro foi vendido pela web, foi feita campanha publicitária, maior alarde, imprensa atrás, tudo, e o livro não existia.
Ah, porque eu, o conteúdo, o que é? O conteúdo foi censurado, é isso?
Não, eu tirei, levei pro advogado, né, para ver o que tinha de tão ruim, ele falou, olha, é publicar e pedir para ser cassado. Ah. Porque no Brasil tem uma lei, que é a lei das biografias, que é a ressaca da ditadura. É uma lei do tempo do Getúlio Vargas.
Sim, mas você estava falando de quem nesse livro?
Não podia, não se pode falar de personalidades contemporâneas.
Ah,
o Brasil
não se pode
é o único
falar.
País democrático que proíbe. As pessoas precisam saber disso. Isso é uma barbaridade. É por isso que o Roberto Carlos conseguiu tirar o livro do coitado e transformar em aparas de papel. É porque existe uma lei de biografia. O Antônio Palocci está com processo na Câmara, parece que vai ser votado mês que vem. Se votar, imediatamente eu boto todas as histórias proibidas no ar.
Ah.
Inclusive algumas maravilhosas do Jânio Quadro.
Tem que contar.
Que eu não pude colocar.
Você não pode colocar, mas que aqui você pode contar, afinal de contas.
Bom, o Jânio era
folclórico. Conta a história do Jânio Quadros. Conta a história do Fânio Quadros, pronto.
É. O Jânio Quadros é maravilhoso.
Conta então, a história do Jânio Molduras, não Jânio Quadros. Muda o nome.
Isso.
É, o Jânio teve duas fases de bebedeira, assim, ele tinha várias, né?
Teve a fase da cachaça e a fase da ressaca, muito bem.
É, duas que realmente, uma que foi muito séria, que é quando ele tentou convencer o Conselho de Segurança a decretar guerra contra a antiga Guiana Francesa, atual Suriname.
Antiga Guiana Holandesa.
Não, a francesa.
Guiana Francesa ainda existe, do lado do Suriname.
É, exatamente, é o lado do Suriname.
Exatamente, sabe? Perfeito.
Tocando as bolas. Então, que ele falou, precisamos de uma guerra para o povo respeitar meu governo e ver como eu sou forte.
Isso, lógico, em meio a canjibrina.
Isso tá no livro do Hélio Silva, o grande historiador.
Perfeito.
Aí ele teve a segunda grande ideia, que foi essa que todos nós levamos no rabo. Eu vou renunciar e vou voltar nos braços do povo igual Getúlio Vargas. As forças ocultas. Deu no que deu. Abriu caminho para a ditadura. Aguentamos 20 anos de ditadura porque um desgraçado tomou uma cachaça.
Ninguém teve coragem de dar um banho frio nele, dar um café.
O Hélio Silva fala isso claramente. Se alguém tivesse colocado o Jânio Quadros naquele dia num chuveiro frio, dado um bom café e trancado ele dentro do quarto até passar a carraspana, o Brasil não tinha tido a ditadura.
Isso nunca
teve. Ele que abriu o caminho para a ditadura, porque ele renunciou. Entrou o Jean Goulart, que era super esquerda, né? Cunhado do Leonel Brizola, isso todo mundo sabe. E abriu o caminho para os generais tomarem poder. Simplesmente isso, se lê.
Tá vendo só? O poder.
Não, eu levantei N histórias dessas. O terceiro livro, eu tô louco pra publicar. Eu fiquei 2 anos e meio pesquisando, cara. A Edioro, com essa coisa, ela sabotou todo o trabalho que eu tive.
E você não, E você não vai dar nenhum furo pra nós. Não vai liberar nada do seu cofre.
Ah, esse do Jânio é um.
Não, mas agora, esse você falou no Jô. Isso não é exclusivo.
Mas esse já foi falado no Jô.
Tem umas histórias que são engraçadas e estão no livro também. Por exemplo, eu acho que eu dou um monte de furos no livro. Por exemplo, Jane Joplin e Jim Morrison. Não sei se você leu. Tem um capítulo sobre isso.
Não, nós não lemos o livro.
Ah, mas então vocês deviam ler.
Não, mas lógico que eu devia ler. Eu vou fazer o depósito na sua conta, que é isso que eu vou falar no final, e você vai me mandar o livro autografado. Mas primeiro a entrevista. Nós estamos aqui...
Eu tô dando uma de poeta de cordel.
Não, aqui, porque, né? Se a entrevista for uma merda, nós não vamos comprar essa porra desse livro. Não é porque saiu no jogo que nós vamos comprar.
Tem que
vender o peixe.
A Jane Joplin e o Jim Morrison, todo mundo conhece, evidente, né?
Lógico.
Pela roqueira maluca e o Jim Morrison, que também morreu, que parecia um trapo, né?
Totalmente. Sim. No meio.
Ele se autoimolou em público. Ele era um cara lindo que, de repente, começou a tirar o pinto pra fora, a mijar, a cagar na guitarra, nunca mais cortou a barba, nunca mais tomou banho, se automutilou. Foi de louco, né?
Sim, efeito das drogas pesadíssimas dos anos 70.
Drogas pesadíssimas, não foi só o álcool, evidentemente.
Lógico, com certeza. Também.
Mas no meu livro, esse é um furo. Ele acusou até o final da vida, porque ele tinha tirado o p*** pra fora e pedido pra Jane Joplin fazer uma ch***tinha nele, entendeu? Ela tava muito louca, pegou a garrafa de uísque e tacou na p*** dele. E ele ficou impotente, aos 27 anos. E ele era mais bonito que o Brad Pitt, porra.
Ah, meu Deus do céu, tá vendo só que isso aqui que nós estamos perdendo?
Então,
Ulisses Tavares...
Tô pensando no que se passou já.
Você agora, então, chegou o momento ticlin pra você também vender o seu peixe. Nós sabemos, então, a gente acompanha aqui o seu site, você tem um site, né? Que a Natália te ajuda a fazer o site, aí, sua assessora, né? Sim. E você lá no site, você coloca a sua lojinha, os seus livros e tal, e a gente tem... O telepoeta.
A lojinha do Salim Jacó.
Lojinha do Salim Jacó. E o telepoeta, como é que funciona o telepoeta? O
telepoeta é só ligar 011, né? 3865-3936, 24 horas. Se eu não atender...
Secretária eletrônica atende. E aí a pessoa pode comprar os livros de Ulisses Tavares diretamente com o autor, sem intermediários. Ele manda na sua casa sem cobrar taxa de correio, não é isso?
Uhum. E com o autógrafo de graça.
Com o autógrafo de graça. E se você for ouvinte do Radiofobia, você vai ter sua dedicatória inteiramente de graça, especial, aos ouvintes cachaceiros do Radiofobia.
ulissestavares.com.br.
Uma salva de palmas ao poeta, senhoras e senhores. Ulisses Tavares, especialmente para... Eu quero mandar uma mensagem para os nossos ouvintes retardados?
Olha, a mensagem que eu tenho é... Não sei se é tão otimista, não. É lembrar que a lei seca, que todo mundo glorificou, pelo que eu tenho visto nas pesquisas, eu vou publicar isso no terceiro livro também, ela apenas está conseguindo uma coisa, ela aumentou a propina do guarda. Porque antes, para você escapar, era dezinho, um cafezinho, né? Agora, pra você escapar do bafômetro, meu irmão, não perder a carteira e não ficar pra cadeia,
Tá vendo só? Momento denúncia com José Luiz da Atena. Aqui no Radiofobia, mas é uma barbaridade, viu? Pessoal,
uma barbaridade mesmo. Ulisses Tavares da Atena.
Ulisses Tavares aqui tá falando, tá entendendo, pô? O pessoal pensa que vai ver, vou ver aqui pra São Paulo, pô? Brincadeira, pô! Ulisses Tavares.
Eu não quis dizer que nossa polícia é corrupta, porque, como todo mundo sabe, aqui na Bélgica, onde nós moramos, não tem polícia corrupta.
Aqui não tem problema nenhum. Aqui na Bélgica é tudo uma maravilha. Na verdade, Ulisses Tavares está falando
da... Se beber, não dirija.
Ulisses Tavares está falando da Bélgica, eu estou falando do Timbuktu e o Kessa está falando do Nepal.
Nepal
na sua bunda. Vamos então encerrar.
Na sua bunda.
Vamos encerrando então essa entrevista exclusiva no Radiofobia.
Muito agradável a conversa com você, muito, muito gentil a sua participação.
Entre lá no site ulissestavares.com.br, garanta logo o seu Xórias.
Obrigado, isso, querido. Obrigado. Valeu, hein?
Tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba! Tá todo mundo louco, oba!
Rádio Fobia.
Quem peidei?
Eu.
Tá gravado, hein, nego?
Ô, louco, você tá gravando já?
Tô gravando faz uns 5 minutos já.
Ah, sacanagem.
É 4 minutos, é 5 minutos que tá gravando.
É mó peidinho sacana, tem que fazer um de acordo, então. Já que você vai gravar.
Conheça o podcast Dois Empregos. O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois Empregos
no seu app de podcast favorito. Pode, pode.